posso ajudar? Com Tiago Aguiar.
Tiago Aguiar, professor, palestrante, advogado, doutor Tiago Aguiar com a gente aqui nos estúdios, pessoal já vendo pela live também no Facebook e ouvindo pelo nosso AM1570 e no nosso aplicativo, pessoal que vai participando com a gente, é um bate-papo de amigos e nesta terça-feira o Tiago Aguiar está com a gente. Tiago, bom dia.
Bom dia, tudo bem? É sempre uma alegria estar aqui, sempre estava com saudade, escutando as suas reflexões, para mim é uma aula sempre.
Ah, né? Tá bom.
É, esse caso da indústria bélica, você matou a charada, realmente é o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. É, eu me recordo assistindo alguns documentários lá da década de 40, né, quando teve a Segunda Guerra Mundial de 45, e o governo americano, ele determinou que todas as empresas automobilísticas deveriam fazer, né, produtos específicos para a guerra. Olha que loucura, então... Uhum. Acabou-se ali a produção de veículos e foi só para a guerra, só para a guerra. Aí tem umas curiosidades, né? A guerra, que tem pessoas que dizem que a guerra traz o bem, né? Aí você conversa com esse tipo de pessoas, ela fala, não, mas traz tecnologia, foi onde inventaram a gilete, né? Foi onde inventaram o abridor de lata, sabe? Esse tipo de comentário você é obrigado a escutar.
Exatamente. Não vai longe, né? O próprio Fusca, ele nasce na guerra.
Verdade.
Né? O Fusca, ele nasce na guerra e tal. E por que que ele funciona? Ele passa alagamento. Por que você vê o Fusca passar alagamento? Porque o Fusca, ele foi criado de tal maneira para ser o mais rudimentar e mais simples possível. Para funcionar em todo tipo de terreno. Por isso que o Fusquinha vai lá e tchá, encara isso. Tudo, né? Então, o Fusca... Agora, o grande detalhe é esse, né, Thiago? As pessoas, muitas vezes, nós... A gente precisa abrir a mente para entender, e por isso que eu falo com a nossa amiga dona de casa, com o nosso amigo que está ouvindo a Rádio ABC, o pessoal fala assim, poxa vida, Ricardo, mas será que é isso mesmo? Olha, é importante a gente abrir a mente, porque às vezes a gente não entende porque que tem um buraco na frente da casa da gente, a gente não entende porque não cortam aquela árvore, nada contra a árvore, viu, gente? Mas às vezes a árvore está com problema. Por que tem bandidagem naquele bairro? Pô, você sabe que o bandido está lá naquele bairro. Por que a polícia não vai lá e não... Né? Então, você fica se questionando algumas coisas. Né? Aí você pega e você começa a estudar, começa a olhar as coisas, começa a se informar aqui, informar ali e tal. De repente você abre a cabeça e começa a entender como é que funciona essa roda. Né? É uma roda, ela fica girando. Ela tem que sustentar uma engrenagem toda e tudo mais. Daí as pessoas vão entender de verdade... O que está acontecendo por trás de tudo aquilo, né,
Thiago? Exatamente. E são poucas pessoas que se interessam em saber como a roda está girando.
Né? Tem gente que é vegeta, né?
Isso.
É a massa de manobra. Ele não percebe, mas ele é massa de manobra.
Não percebe a massa de manobra, mas também não quer se interessar.
Não quer.
Ele tendo ali não é uma crítica, viu, pessoal? É realmente para quem está nos escutando, é para abrir a mente.
Bater um papo, abrir a mente.
A pessoa está preocupada agora, o que que vai fazer no carnaval? Essa é a jogada do negócio. Esses bloquinhos que tiveram em São Paulo, estava todo mundo falando, olha, não pode vender bebida alcoólica para menores. Tá bom, o menor chegaria no bar, não compraria a bebida alcoólica. Mas aqueles que estava com o isoporzinho ali, estava vendendo para todo mundo. Então, cadê o controle, entendeu? Então, um monte de menor alcoolizado e assim sucessivamente.
E aí a prefeitura não faz nada.
Nada.
Porque é ano de eleição, né, no caso de São Paulo. E aí vai criar uma certa rejeição com a galera, né?
Exato.
Ah, pô, fulano... E aí vem sempre a famosa frase que é uma das que as pessoas não fazem ideia, que é uma das frases que mais atrasam a sociedade. É a famosa frase. Tem algumas frases que são pesadas, né? Por exemplo, tem a frase, você sabe com quem você está falando? Sabe essas coisas assim e tal, né? E tem uma outra frase que é terrível, que é usada muito pelas pessoas. Pô, vai prender ladrão.
Exato.
Então o que acontece? Vai prender bandido.
E não pode.
Você entendeu? Fica aqui... fica aqui fiscalizando, vai prender bandido. Então você está passando num comando e aí o policial pede pro cara parar o carro para ver a documentação. Aí o cara entrega a documentação, fica a pé da vida, e quando sai com o carro já vira para a esposa, ou vira. Esse cara, ao invés de prender bandido, fica aqui enchendo o saco da gente. Ué, mas o cara tá ali fazendo o quê?
Não, mas aí normalmente você vê esses veículos, não tem manutenção, o freio com certeza ali tá com problema, o pneu tá careca, algo desse gênero. E ele acredita que tá certo.
É o que eu sempre digo, quando eu vejo o cara reclamando muito da polícia, tá presente, eu falo, que tem telhado de vidro, é o que eu falo do Moro.
Tem telhado de vidro.
Quando você vê alguém falando mal do Moro, atacando o Moro, você pode saber. Cara, não dura um mês, dois meses, Verdade. Pinta alguma coisa, pode reparar. Todos os caras que eu vi de 3 anos pra cá, Ah, porque esse Moro, não sei o quê, ou foi preso ou está sendo investigado.
Verdade. Ou, ou já estava sendo investigado.
Ou alguma coisa, tem alguma coisa, estourou. Então, tinha um deputado lá, um tal de André, não sei das quantas, lá no, um cara do PT, eu acho que é André, não sei o quê. Aí um deputado federal. Aí o Moro foi um dia receber uma comenda, sei lá o que, lá na Câmara Federal, e ele era secretário lá e tal, que estava sentado na mesa diretora lá e tal, e ele fazendo gestos lá do lado do Moro e não sei o que e tal, tipo, parecendo o bonzão e tal, não sei o que lá, e a militância dele achando que estava bombando e tal. Pô, cara, não passou 3 meses.
Já foi pra...
O cara foi pra casa do chapéu. Então, quando você vê o cara, olha, o fulano tá defendendo, tá atacando o Moro, pode saber que mais cedo ou mais tarde vem cá, cara. Mais cedo, mais... E a mesma coisa de polícia. Quando você vê alguém muito incomodado com a presença da polícia, você pode saber. Quando o cara começa, ô, esse cara aí vem de prender bandido, fica aqui, querendo ver não sei o quê e tal, vai prender bandido. Quer dizer, quando o cara começa com esse papo, pode saber que ele está com medo de alguma coisa.
E eu penso que o problema é o individualismo, né? A pessoa não pensa no todo, só pensa nele, só pensa nele. Esse, no caso do carnaval, é isso, só pensa nele, só pensa nele. Ah, vou urinar ali na calçada, não está pensando que depois...
Que mora a gente ali e tal.
Nada.
Mas, Tiago, é a teoria que eu tenho sempre aqui, eu sempre observo algumas coisas e procuro trazer como ensinamento para a gente. Tudo é ensinamento. Um deles é a questão da feira. Eu tenho aqui a teoria da feira.
Verdade.
Feira é a coisa mais maravilhosa que existe, mas ninguém quer na sua rua.
É, exatamente. Todo mundo quer ir na feira. Ah, ir na feira é tão legal. Não, vamos pôr uma feira aqui na sua... Não, aí vai.
Não, na minha rua não.
Não, é. Põe a barraca do peixe na frente da casa dela.
Da tua casa, você entendeu? 3:30 da tarde, com esse calor, aquele cheiro de peixe. Você vai no banheiro, cheiro do peixe. Na sala, cheiro do peixe. Vai assistir o Jornal Nacional à noite, aquele cheiro de peixe.
Não sai, por causa de uns 3 dias ali. Quando sai, já vem a feira de novo.
No dia seguinte é feira de novo, entendeu? Então, o que acontece? A teoria do individualismo, ele se resume à teoria da feira.
É isso aí.
Você entendeu? O que você quer, o maior exemplo do individualismo é a teoria da feira. Você quer a feira, mas desde que não seja na sua rua, cara.
Espetacular, né? Ah, eu adoro comer um pastel na feira, né?
Eu também, eu sou tarado. Hoje é dia de feira aqui, terça-feira você podia pagar um, viu?
Verdade. Vamos lá.
Eu poderia largar
uma de vaca. Uma garapa.
10:30 lá. Exato. Mas assim, o Thiago, a feira é o maior exemplo do individualismo,
espetacular,
cara.
Espetacular.
Todo mundo adora, todo mundo quer. É. E quer perto, viu?
Quer pertinho, quer pertinho. Lógico, quer ir andando, né?
Desde que não seja na sua rua, cara.
Por isso que é uma felicidade minha aqui, que a gente fica conversando e o papo surge, as coisas fluem.
Agora, aliás, semana passada eu debati aqui com os ouvintes, o Thiago está querendo falar também. Semana passada eu debati a questão aqui da frase do Paulo Guedes, onde ele estava numa palestra e tal, participando lá, num simpósio e tal, e ele está explicando que a alta do dólar tem os seus benefícios também. Tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Quando abaixa o dólar, ele estava explicando que também tem coisa boa, também tem coisa ruim. Quando sobe o dólar, também tem coisa boa e tem coisa ruim. E aí ele falou lá, citou como exemplo o caso de empregada doméstica.
Ali ele foi infeliz, né?
Então aí é que está, eu debati com as pessoas e eu falei o seguinte, olha, se você ouviu o áudio todo, você entende o contexto do que ele estava colocando.
Só pegaram um pedacinho da frase.
Pegaram um pedacinho da frase e aí ficou a impressão de que ele estava falando, empregada doméstica, onde já se viu. Ele não falou isso. Ele disse que, olha, a empregada, ele citou como exemplo, ele poderia ter falado radialista, ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele falou
um advogado, né?
Mas é que vocês, advogados... Você
ia falar do advogado.
Vocês advogados.
Advogado.
Mas ele poderia ter citado tantas profissões onde a gente sabe que na escala social são as profissões que muitas vezes são injustamente, mas são, nesse momento, as profissões menos remuneradas.
Exatamente.
E aí ele quis dar um exemplo de uma, citou a empregada doméstica. E aí deu aquele bafafá todo, aquela coisa toda. Fala, tia.
Não, porque o caso do dólar é o seguinte, vou falar de uma forma bem superficial, hein, pelo amor de Deus. E aí eu vou trazer
e
uma...
E cuidado com o que você vai falar, senão é você que vai...
Eu vou trazer
você
uma informação
que assim,
interessante. Porque o dólar, ele mexe com o populismo. Essa é a grande verdade. Então todo mundo fala, o dólar tem que estar R$2. Né? R$1, R$2. Eu entendo, na minha ótica, o dólar tinha que estar em torno aí de 2,80, 3,20. Por quê? Aí você vai entender o meu raciocínio. Porque o dólar, o que é? Ele é uma moeda... É uma moeda internacional, padronizou os negócios entre os países. Véio. Nada impede do Brasil, por exemplo, vai lá negociar com a China, ser real e a moeda da China e vice-versa. Entretanto, por uma questão de padronização, criaram o mecanismo do dólar. Pois bem, e o dólar, quanto mais alto ele está, interessante para o país. Por quê, Thiago? Porque você consegue exportar mais. Então, toda a matéria-prima todas as commodities, o que é? São as coisas comuns, então soja, arroz, feijão, carne, isso é denominado commodities, o aço, né? Isso quando é exportado para o exterior, quando a moeda do país ela está menor que o dólar, você consegue ter mais exportação e isso gera mais renda interna para o país, legal. Só que o dólar muito alto é ruim. Por quê? Porque você não consegue mais trazer tecnologia do exterior. Então, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do iPhone. Pô, o iPhone, 11 mil reais, não é verdade? É em razão do dólar, o dólar está alto. Mas não é só o iPhone, aí tem equipamento eletrônico, computador, programas, maquinário para as empresas, porque também não adianta nada você exportar e não ter o maquinário correto para, por exemplo, qual é o valor daquelas... aquelas máquinas que da colhetedoras lá de soja, que deve ser uma fortuna, essa máquina é importada. Pois bem, esse é o grande detalhe. Ah, isso que o Paulo Guedes disse para a população. Pessoal, vamos investir no Brasil. Como? Vai viajar para o Brasil. A pessoa quer ir primeiro. Aí sim eu vejo que a frase dele foi sábia. Usou lá o exemplo, infelizmente da doméstica, podia ter usado advogado.
Ele foi infeliz quando ele cita a doméstica.
A profissão, exato. Não, se ele não citasse a profissão...
Ele teria recebido o píncaro da glória pelo comentário
exato.
Dele.
Exato. O que ele está dizendo é o seguinte, pessoal. Você quer ir lá ver o Mickey primeiro do que conhecer a Bahia? Pô, não é.
Exato.
Você tem uma casa. Você mora dentro da sua casa. Você quer conhecer a casa do vizinho, mas não conhece o seu quarto, não conhece a sua cozinha, entendeu? Essa é a verdade. Então, viaje para o país. Né? Então vai lá para a Bahia, vai para o Nordeste, vai para... Aí ele fala lá das cataratas, não é,
Dan? Fala cataratas, fala do... Até o Roberto Carlos elogiou ele, o cantor Roberto Carlos, porque ele cita o Roberto Carlos cita. E Cachoeiro do Itapimirim,
isso.
Né?
Isso. É. Pô, tem um... Vai num... Ah, o pessoal do Rio de Janeiro, vem aqui no Museu do Ipiranga, né? Que tem os restos mortais lá da... Agora me fugiu o nome lá da esposa do Dom Pedro aí, dá uma olhada no nome dela. Imperatriz Leopoldina, os restos mortais...
A história agora começa a reconhecer, depois de anos, o pessoal tentando sucumbir, a esconder a independência do Brasil, um dos grandes personagens é a Imperatriz
Leopoldina. Ela que articulou a independência do país.
Ela que costura tudo, porque o Dom Pedro mesmo, ele era, tipo assim, festa, vamos lá e tal.
E tanto é que ele tinha uma amante, ela fica sabendo da amante.
Ela já sabia do Quis de Santos, né?
Aí vem a falecer. Bom... Então tem uma série de coisas. Você
a
tem
famosa
que...
Domitila de Castro.
Verdade. Explora o Brasil, pô. Né? Então tem coisa interessante. Aí, voltando lá pro dólar, é o seguinte. Eu fiz uma análise aqui trazendo... O dólar hoje está quanto? Está 3,30, por exemplo.
É.
Só que está todo mundo falando... No governo Bolsonaro é o dólar mais alto. Mentira. E aí eu consigo agora provar para vocês todos aqui.
Olha porque, lá.
Tem um período de inflação. Lá atrás, em 2000, em 94, por exemplo, quando do real surge, lembra? Da URV, depois surge o real.
Unidade real de valor.
Isso, era uma moeda URV. Forte. Uhum. E aí, se você trazer aquele valor, R$1.000, lá de 94 para os dias de hoje, ele perde um valor inflacionário estrondoso. Então, olha que interessante, fizeram uma análise assim. Se trazer, que vai ser mente aberta aqui, todo mundo vai ter que mente aberta. Se trazer o valor de hoje... levar lá para 2002, que era a época do FHC, do Fernando Henrique, sabe quanto era o dólar naquela época?
Quanto?
R$7,24.
Ô, louco!
Você entendeu o raciocínio que eu estou fazendo? Estou fazendo o raciocínio inverso, pegando a inflação e levando, né, para os dias lá atrás. No governo Lula, fevereiro de 2003, o dólar era R$6,31. Esse é o cálculo que o economista faz, que as pessoas não fazem. Só que o que eles passavam lá para a população? Não, o dólar está R$2. Mentira, estava esse valor já. Só que eles estavam, o que acontece? Estavam investindo, estava o Banco Central colocando dólar na praça, aquilo, e trazendo além de um descrédito para o governo, estava endividando o governo. Isso que é a tal dívida pública. Aí trazendo lá para a época da Dilma, 2016, pô, pertinho, hein?
Certo.
O dólar já naquela época, se fosse sem inflação, nada, estava R$4,29. Aí na época do Temer, 2018, R$4,17. Aí para o Bolsonaro, ó que interessante, setembro de 2009, o dólar está R$4,12. Então, Os economistas sabem disso, só que os políticos não estão falando isso. Uhum. Principalmente.
Até porque eles contam com aquela história de que em terra de cego quem tem olho é rei. Eles, exato, têm uma informação, mais ou menos, eles contam a parte que interessa, isso, sabendo que uma parcela da população não se interessa.
Exatamente.
Uma parcela da população acha que o assunto é chato, que não tem nada, isso, a ver com ele e tal, então eles jogam aquilo e as pessoas embarcam nisso.
A oposição sabe dessas informações que eu estou dizendo, só que ela não vai nunca falar. Então o que, que ela fala? Olha, o governo Bolsonaro, o dólar chegou a 4,30. Mentira, pô. Na época do FHC, o dólar já era 7,12. Só que ninguém falava. Por quê? Porque tava uma bolha, estavam escondendo isso.
Na época do Lula também era alto, era 6 e lá vai cacetada.
Exato. É. Só que aí o pessoal não fala disso, porque é a tal dívida pública. Então quando o Guedes fala da frase dele, fala, o dólar vai ficar agora 4,30. Viaje aqui. Por quê? Porque ele não está endividando o governo.
Exato.
Se eu quiser deixar o dólar um real, um por um, é tranquilo. É só jogar dólar na praça. Porque o próprio Banco Central ele consegue, que é o dólar futuro. Ele começa a vender contratos futuros. Foi o que na época da Dilma fez, na época do Lula fez. Vendeu o contrato futuro. Então, o que é contrato futuro? Olha, ô Ricardo, se você comprar o meu contrato aqui, 10 mil dólares, por exemplo, daqui a 5, 6 anos eu te pago 15 mil dólares. Isso é contrato futuro, não é um negocião da, uhum, China? Uhum. Foi o que o Lula fez com banco, com esses grandes bancos, com governos exteriores.
Mas é aí que está o detalhe. O que o Thiago está passando, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo a Rádio ABC, isso é muito importante. É aquilo que eu sempre digo, e o Thiago agora está sintetizando, e é uma pessoa de maior conhecimento, pode sintetizar com mais embasamento, pode trazer com mais embasamento para a gente, que é o seguinte, é aquilo que eu sempre digo, as pessoas dizem assim, ah, mas na época do Lula eu tinha dinheiro, na época do Lula eu comprava televisão, comprava geladeira e tal. Cara, você comprou à vista? Não, eu paguei em 24 parcelas. Então foi o seguinte, ele não te deu dinheiro.
Não.
Ou ele te deu a dívida.
Isso.
Ele te deu o crédito, na verdade. O que acontece? O que o governo Lula fez e que as pessoas criaram a falsa sensação de que o povo tinha dinheiro, é que foi criado o crédito. As pessoas não tinham acesso
ao crédito
crédito da maneira como era colocada, né? Então você tinha que ter isso, ter aquilo, ter não sei o quê. Então o que eles fizeram? Eles deram crédito para as pessoas. É, muita gente estourou o limite do cheque especial nessa história.
Cartão.
Você entendeu? Cartão.
Carro.
O cartão, na verdade, o que é? Um crédito para você. É. Ele dá lá para você, você pode gastar 10 mil, sei lá, o seu cartão é 10 mil, limite 5 mil, 2 mil, é mil, sei lá. É um crédito que ele está dando. E as pessoas passaram a ir na loja e comprar e pagar a fatura do cartão de crédito. Todo, exato, mundo começou a pagar a fatura de cartão de crédito para baixo e para cima. Na verdade, você estava se endividando sem você perceber. E você com a sensação falsa de que você estava com dinheiro no bolso. Agora o Thiago vem e traz números para a gente, exatamente para embasar isso, que é uma época em que o Lula ele fez algumas negociações de tal maneira que ele criou uma fantasia na, isso, cabeça das pessoas, e aí vem de encontro aquilo que eu estava comentando hoje na abertura do programa, que tem muita gente que mamou na teta do governo, aí tem muita gente de imprensa, de blog, tem economista que montou blog aí e ficou com contratos com o governo Lula e governo Dilma, ele era patrocinado pelo governo, então ele mantinha o seu blog através de dinheiro do governo, dinheiro seu, diga-se de passagem, para falar as coisas boas do governo. Então esses caras conseguiram trazer para a gente uma ideia de que, nossa, o país estava voando, estava decolando, quando na verdade
estava se afundando.
Era uma bolha, em algum momento ia estourar. E estourou mais cedo do que eles esperavam. Exato. O azar deles foi, isso, que estourou mais cedo do que eles esperavam. Se essa bendita bolha não estoura ali em 2014, 2015, a Dilma teria continuado o mandato dela, e não me assusto se hoje o presidente fosse o Haddad ou até o próprio Lula. Você entendeu? Porque eles imaginavam que a bolha não fosse estourar. Estourou no colo da Dilma. Estourou um pouquinho tarde, no segundo mandato dela. Que se a bolha estoura 2 anos antes, ela não teria sido reeleita.
Eles não esperavam o caso Madoff, lá de 2009, lembra?
Bernardo Madoff.
É isso. É que tem que agradecer esse cara.
Que foi preso, diga-se.
Foi preso, porque aí lá ele fazia aquele sistema de pirâmide. Então, olha que louco. Ele enganou muita gente. Quando estourou lá, os pessoal falou, meu, vai respingar aqui. Que aí foi a tal Marolinha, lembra?
Marolinha não. O Lula falou, é uma Marolinha, mas na verdade não era. Era um tsunami que estava vindo para cima da gente. O Madoff, só para as pessoas entenderem, é o seguinte. É um cara que é uma espécie de empresário, ele é economista, ele tinha lá o escritório dele que pegava as economias das pessoas e ele investia. E as pessoas tinham lá o dinheiro delas rendendo aquela coisa toda. né? E as pessoas ficavam felizes, porque, na verdade, o Madoff, ele tinha todo um escritório, ele ficou poderoso, ficou extremamente rico, então ele sabia os esquemas lá na bolsa, sabia, então ele era uma espécie de um consultor das pessoas, era uma espécie de guru, né? Então o que acontecia? As pessoas mais, até as pessoas mais simples, elas pegavam lá, ah, eu tenho aqui 20 mil dólares e tal, né? Não sei o que fazer, levava lá uma dona, pode deixar que eu cuido. Então ele criava aquilo, e aquilo, com aquele dinheiro que entrava, ele ia sustentando a galera que já tinha dado o dinheiro para ele. Exato. Por isso que era o sistema da pirâmide. E aquela pessoa achava que o dinheiro estava lá sendo investido. Na verdade, o dinheiro estava na conta deles. Estava, né? Na conta do Madoff e da turma dele. E eles tinham uma vida na babesca. Ele morava em mansões, suspensas, uma série de coisas e tal. Do bom e do melhor. Bom, aí o que, que aconteceu nessa história toda? Quando alguém ia questionar... peraí, cara, você é um gênio. Não é possível conseguir esses resultados maravilhosos. Eles fabricavam extratos. Ele tinha lá um andar no prédio onde eles fabricavam extratos com o símbolo dos bancos. Então, quando a pessoa chegava lá do banco, da bolsa de valores, quando a pessoa chegava lá para questionar, e alguém chegava às vezes meio pé, não, eu estou com a informação que esse dinheiro não tem, isso daí nós tomamos na cabeça. Não, pera aí, chama lá o fulano. Aí ele trazia lá, está aqui o seu extrato, está aqui. E aí a pessoa abria e via lá e falava, pô, esse dinheiro está no meu. Tá, esse dinheiro tá aqui, tá direitinho e tal. Seu dinheiro está aqui com a gente, ó, está rendendo e tal. Aí a pessoa pegava e saía contente. E nisso ele levou anos ganhando dinheiro em cima. Até que chegou um dia que a corda roeu. Chegou um dia que a coisa se tornou insustentável. Em 2008 quebrou, o Madoff foi preso, um bilionário foi preso, e aquilo repertiu e quebrou.
Até que ele tinha países que estavam investindo com ele.
Tinha um banco que dependia muito das que quebrou também, era o JP, como que era? Esqueci. Tem um outro lá. É o JP Morgan, tem uns bancos lá. E aquilo quebrou de tal maneira que atingiu os países.
Foi.
Aí quando ele movimentou tanto dinheiro. Foi falso.
Aí Moré que quebrou.
Também, ele tanto dinheiro falso que esse cara movimentou, que chegou a atrapalhar a vida.
Não era dinheiro falso, era um dinheiro ilusório.
Ilusório.
É o que aconteceu.
É o dinheiro falso, que eu disse, de maneira mais grotesca, vamos colocar assim. O Thiago usou o termo correto. Era um dinheiro ilusório. Ele não existia de verdade.
Exatamente. Foi o que aconteceu lá nos anos, né, 2002 até 2014. Estava todo mundo com a ilusão que o país tinha dinheiro em caixa e não tinha. Era uma ilusão.
Era uma ilusão. As pessoas, tanto que chegou um determinado momento... que os bancos começaram a cobrar. O cartão de crédito começou a cobrar, o banco começou a cobrar e tal, e a pessoa, pô, mas eu não estou conseguindo pagar. E aí começou a haver endividamento, as empresas começaram a não ter mais mais fôlego.
Capital de giro.
Exatamente. Acabou. As pessoas pararam de comprar, porque daí as pessoas começaram a perceber que a bucha estava vindo na costa delas. As pessoas pararam de comprar. Quando as pessoas... porque a coisa estava indo enquanto as pessoas estavam comprando. É. E tem uma declaração do Lula, que as pessoas têm memória fraca. Ele vai na televisão e ele fala no pronunciamento dele o seguinte: olha, gente, nós estamos passando uma marolinha, mas eu digo para vocês o seguinte:
comprarem.
Exatamente, tá vendo? O Thiago sabe desse vídeo. Tem um vídeo do Lula que ele vai na televisão e ele fala: continuem comprando. E ele quase que fala assim, pelo amor de Deus. Ele fala assim, continuem comprando, olha, está acontecendo aí uma marolinha, mas não parem de comprar, hein? Não parem de comprar. Por quê? Porque as pessoas estavam sem dinheiro, mas se elas continuassem comprando, a indústria continuava produzindo e a roda continuava girando mais um pouco. Só que as pessoas não conseguiram mais comprar. Chegou um determinado momento que as pessoas não conseguiram mais comprar. Não conseguiram mais, o cartão de crédito estava no limite.
Explodiu
o limite do cartão de crédito das pessoas. Não tinha mais como comprar. As pessoas pararam de comprar. Caiu o castelo de cartas. Aí parou de entrar dinheiro na indústria.
Exatamente.
Parou de entrar dinheiro não sei aonde. Passou dinheiro, ficou todo mundo endividado. E o Lula feliz da vida viajando por aí.
E mais do que isso, a Dilma não consegue se sustentar exatamente por isso. Porque falaram, e agora? Como é que vai o governo ficar? Porque não tinha nem dinheiro mais para o governo. Porque o governo já estava pensando nos impostos que ia gerar das pessoas comprando.
Só que as pessoas não estavam
comprando. Não estava comprando, logo não está tendo receita para o governo. Não está tendo receita para o governo, os investimentos lá do PAC, lá, aí que começa a estourar, o Debreche, não sei o quê, lá.
E coincidentemente, na mesma época estoura a Lava Jato. Né? Você entendeu? Eu começo a pintar o negócio da Lava Jato, começo a ver o negócio do cara do dólar, o doleiro que foi denunciado, começa a roer, os políticos começam a se afastar e aí a casa cai. Você entendeu? Então, explicando para as pessoas, mais que isso, gente, só se desenhar. Você entendeu? Mais do que isso, é só se a gente desenhar para todo mundo e falar, olha, nós caímos no conto do PT.
No conto do vigário.
Nós caímos.
E aí, olha que interessante, tudo isso para nós falarmos de dólar.
Exatamente.
O dólar tem tudo a ver com isso. É essa análise que nós temos hoje, né, graças a Deus, né, a possibilidade de estar de cabeça bem aberta e fazer essa análise. Que nós não tínhamos como fazer essa análise lá em 2002. Não tinha. Impossível.
Exatamente. A Sônia diz aqui. Ah. Bom dia, Ricardo Leite e Tiago. Quero saber, estou vendendo uma casa para o meu filho. Ocorrerá o risco de entrar... Ela está fazendo uma pergunta paralela aqui. Ocorre o risco de entrar em caso de herança quando meu marido faltar? Então, vou contar a história de novo. Ela quer saber é o seguinte. Ela está vendendo a casa...
O imóvel.
Para o filho.
Tá.
Aí a Sônia quer saber o seguinte. O marido... Vamos imaginar, falta o marido dela. Aí vem a questão de herança. Eu acredito que ela deve ter mais filhos, sei lá.
Não, se está vendendo para o filho, tudo bem. Ela está vendendo para o filho, o marido também está. Não tem problema.
Se o marido faltar, a casa não entra.
Não entra na herança. De forma alguma.
Não é retroativo. Não, olha, a sua casa vai também. Olha, você comprou do teu pai. Então...
Esse negócio foi feito entre vivos.
Ah, tá. Então, se a casa for vendida completamente.
É lógico.
Para o filho. O pai faltando não é retroativo. Ah, os outros vão ter direito a essa herança.
Zero. Opa, lógico que não. O filho pagou para os pais. Nada impede dos pais vender o imóvel para o filho.
Entendi.
E vice-versa. O filho também, nada impede vender o imóvel para o pai.
Agora, você vende para o seu pai morre, o imóvel volta para você.
Em tese, sim. Olha que interessante. Isso é interessante, né?
Interessante, né? Pela não ficar dando ideia, não. Suzano Chitoff pensou nisso. Mas enfim, mas olha lá. Então é o seguinte, viu, Suzano? Então o Thiago já respondeu aqui. Vendeu, se o seu marido vender a casa para o seu filho, a casa é do seu filho. Isso. Marido faltou, pai faltou, a casa.
Registre-se em cartório, pague lá, declare imposto de renda.
História do contrato de gaveta
é contrato de gaveta, não tem valor jurídico nenhum.
Nenhum, tá? Tiago, bom, fiquei muito feliz com a sua visita aqui.
Eu que agradeço.
Batemos papo bastante hoje.
Gostoso.
Horário bom aqui, Brando, de bater papo, viu?